Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal, boa tarde, que nos acompanha pela rádio, que nos acompanha pelas redes sociais. Meu nome é Edmara, sou professora aqui na Rede Estadual de Ensino. Nós estamos aqui com o nosso programa Coletivo Humanidades e hoje conversando com duas figuras da política jovem, né, de Curitiba, do Estado. E eu já vou passar, né, para que vocês se apresentem, porque né, hoje o nosso tema é juventude e participação política, né? Então, vou passar para o Luan, para ele já se apresentar.
Bom, boa tarde, Edmara, boa tarde, William, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, é uma alegria estar aqui. Bom, eu sou o Luan, sou o presidente estadual da Juventude Socialista do PDT, estou aí na militância política desde os meus 16 anos de idade, né? Então já se vão aí quase 10 anos de militância política. Enfim, já participei de todos os processos políticos. Desde 2014 aqui, participei do movimento estudantil secundarista, movimento estudantil universitário, fui vice-presidente da União Paranaense dos Estudantes na gestão 2019-2021, também tive no movimento secundarista ali também. Enfim, uma luta aí política muito grande, morador da Zona Sul de Curitiba, do Tatuquara, né? Eu acho que todo mundo que acaba me seguindo nas redes sociais veio reclamando que mora na Zona Sul, mora longe do centro da cidade. É uma alegria, agradeço o convite, é muito importante pra gente que é da periferia, da Zona Sul, debater a realidade da nossa cidade. Então, agradeço demais o teu convite.
Muito obrigada. Obrigada por ter aceito, né? De primeira, assim, acho que os dois, né? Eu falei, porque, né? Assim, até o tema surgiu. Eu sentava, né, em casa e falei, cadê? Sabe, o teu pensamento vai longe. Eu falei assim, caramba, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa, né, até desconstruir essa ideia de que os jovens não se interessam pela política, né? De que os jovens estão fora, né? Que não tem esse envolvimento, né? Então, William, se apresente também para nós aqui.
Boa tarde, professora. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou de Curitiba, né? Minha família inteira é daqui. Eu moro atualmente no bairro do Portão, mas já morei no Fazendinha, já morei no Campo Comprido, já morei no Jardim Gabineto. Atualmente eu estudo gestão pública na Universidade Federal do Paraná. Sou oriundo de escola pública e agora mais do que nunca estou bem envolvido na política, embora já tenha participado de alguns movimentos estudantis, mas sem filiação partidária. Agora eu entendi a necessidade de estarmos no movimento político, porque ele nos abre caminhos para mudança, né? Então é por isso que hoje é uma preocupação não só nossa, mas acredito que de uma juventude em geral, pelo momento em que vivemos e que passamos, né? Uhum. Então é importante essa discussão da juventude e mais uma vez agradeço o convite de estar aqui para a gente poder discutir alguns fatos,
né? Ah, que bom. Nosso programa já tem 2 anos, né? Já tá na 2 anos, né? Desde agosto. Nós começamos, na verdade, devido, né, à redução da carga horária de filosofia, sociologia e arte no ensino médio. E a gente sabia que, né, que mais cedo ou mais tarde nós iríamos cair no enfrentamento, né, da reforma do ensino médio. Né? Então, assim, era quase que um movimento natural nosso, né? Da nossa atuação, né? Então, porque a gente sabe que, né, que o novo ensino médio ele impacta diretamente na formação dos nossos estudantes, né? E toda vez que eu ainda tenho aula, né, um pouco de aula de sociologia que me restou, eu sempre penso justamente como fazer com que os estudantes percebam, né, do seu papel de cidadão, né, o seu papel de fazer parte dessa sociedade, né? E eu queria ouvir, né, começar pelo Luan, ouvir de você, né, como foi se despertar, né, assim, desse envolvimento, né? Você falou que você estava lá nas ocupações também, nos ocupas em 2016, né, contra a reforma, inclusive. Mas como foi, assim, como que era a tua percepção, né, de mundo, assim, ainda muito jovem, né, muito adolescente ainda, como que foi tudo isso?
Bom, assim, eu acho que o primeiro despertar que me colocou na vida pública, que eu digo assim, enfim, se organizar politicamente foi ainda na gestão do ex-prefeito Gustavo Fruit, que ele criou um projeto chamado Portal do Futuro, que era basicamente um centro da juventude, onde você tinha diversas atividades de juventude lá naquele espaço. E no espaço tinha o comitê gestor. E esse comitê gestor era formado por jovens da comunidade que decidiam o que, que seria feito naquele espaço. Então eu comecei no Portal do Futuro Tatuquara. E qual que foi a sacada primordial para mim? Foi o ex-prefeito, ele tinha um vereador, né? Hoje não é vereador mais, ele queria utilizar o espaço para os projetos do mandato dele, né? E, assim, a gente achava que não fazia sentido entregar o espaço para o vereador e não entregar para os outros vereadores da cidade. A gente disse um não. E o ex-prefeito Gustavo Fruit foi lá e falou, não, o vereador reclamou, etc. Foi na prefeitura e o prefeito falou, ó, não tem como disponibilizar o espaço porque o projeto diz que é a juventude que vai decidir. Eu achei que eu era a pessoa mais importante do mundo, dizendo não para um vereador, né?
Com quantos anos?
Com 16 anos, né? E daí eu achei, nossa senhora, a gente disse não para um vereador e foi um bafafá e tal, o prefeito comprou a nossa. E daí nesse espaço ali no portal, e daí enfim, conheci o pessoal da gestão, me filiei ao PDT por causa disso. E daí comecei a militar politicamente, daí que eu conheci o movimento estudantil, daí que eu fui pro movimento estudantil secundarista, enfim. Mas foi nesse despertar no sentido de ter um espaço que a gestão pública diga pra mim, principalmente, ou pra juventude da comunidade, dizendo o seguinte, ó, tu pode decidir politicamente, tu pode influenciar numa decisão política. Daí teve a conferência, agora vai ter a conferência de juventude estadual, mas teve a conferência em 2014, ainda no governo da presidente Dilma. Enfim, daí você vai se envolvendo. Eu acho que política não tem porta de saída, né? Você só tem porta de entrada. Sim. Quando você vê, você já tá lá dentro, você já tá querendo disputar, você já tá discutindo politicamente. E eu sempre tive um senso de comunidade muito forte, sabe? Um senso no sentido de, poxa vida, eu moro no extremo sul da cidade de Curitiba, quais são os desafios que a gente enfrenta? Eu sempre achei que os caras que nos representavam não faziam verdadeiramente o que precisava ser feito para a comunidade. Então daí eu comecei. Daí eu fui conselheiro municipal de juventude, daí eu comecei a brigar com a gestão Rafael Greca, enfim. E daí...
Tá brigando até hoje.
São 8 anos aí. Mas no sentido da gente... Não, quando você começa a participar desses espaços, você fala, não, é aqui o espaço que a gente tem que estar. É aqui o espaço que você tem que militar. Só que, claro, tem ups e tem down, né? Tem hora que você fala, não, agora eu vou mudar o mundo, e tem hora que você quer desistir da vida pública, né? Quando a gente ocupou as escolas, né? Depois do processo de desocupação, né? Você falava, poxa, a gente lutou tanto e agora, como é que fica essa mobilização? Enfim, são os sentimentos de qualquer militante político. Mas eu acho que antes de ter uma vida pública, eu acho que eu sempre me senti muito militante, assim, sabe? Aquele cara que grêmio estudantil, que, enfim, que não fica quieto.
Que é o terror, né? De quem tem, né?
Terror de ser professor, né? Porque depois eu acabei entrando na história e daí fui pra sala de aula, e daí você começa a identificar aqueles alunos que são parecidos contigo, né? Que você fala, puxa vida, eu fazia a mesma coisa.
Eu boto lenha num jeito, eu falo assim, vai. É assim,
é muito
então,
bom,
vai.
Né? Porque você consegue se identificar e ver, nossa, quando eu tava lá na sala de aula, você queria participar
sabe que,
dos
assim,
movimentos
eu,
sociais.
Eu não estou mais na juventude, na idade de vocês, né? Já tenho meus, né, nos meus 40 anos aqui, mas eu fui presidente de Grêmio Estudantil também, né? Bem na época do Jaime Lerner, inclusive, né? Em 2000, aquela greve mais longa, né? Do magistério no estado, e a gente rodou o estado. A gente rodou, assim, várias, né? A gente ia conversar com a Secretaria de Educação e tal, como representante dos alunos, assim, né? Só que eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. Eu estava indo, né, apoiando os professores, mas sem, né, depois, falei, caramba, que coisa, né?
E é um senso de coletividade,
sim,
né?
Que a escola assim, nas escolas, forma. Né, falar assim, olha, né, a gente está apoiando os professores e tal, aquelas caras assim, né, tipo, não, a gente quer ter aula, nada, né, vocês querem, né? Né? Então, assim, esse despertar, né, é muito interessante, né? E como é que foi com você, William, assim?
Na verdade, o meu processo de partido mesmo, ele começou recente. Mas desde quando eu estava na escola, eu também tive as minhas inquietações. Uhum. Né? Eu entrava na escola e muito me incomodava algumas coisas, algumas desigualdades. Então, eu lembro que um dos períodos mais felizes, digamos assim, de um estudante é quando você vai começar a estudar e você tem aqueles materiais uhum. novinhos, é régua, é lápis, enfim, e que haviam colegas que não tinham, muitas vezes, um lápis de cor. Às vezes tinha outros que tinham uma caixa de 12, outros com caixa de 24, outros com caixa de 36. Muitas vezes eu me perguntava por que que há essa diferença, né? Por que que a gente tem essas desigualdades? Mas eu não tinha essa maturidade uhum. para entender algumas coisas como hoje eu entendo. Mas eu tinha essas inquietações. E eu lembro que a minha família, ela não gosta de política. A única pessoa que é interessado ou interagido, digamos assim, uhum. na política sou eu. E eu lembro que lá por 2010 foi onde eu comecei a assistir debate político. Adorava os debates políticos. Todos que tinham, peraí, eu assistia. Em
2010, você tinha o quê? Uns...
Eu tenho 30 anos.
Pois é.
Enfim, né? Vou falar o quê? É a idade, não uhum. dá pra esconder.
Não, é que é porque... Assim,
ele tá mais conservado que eu, né? Eu tô mais acabado.
É porque, assim, né? A gente pensar dessa... Do quanto que, né, que assim que o adolescente consegue parar pra assistir um debate, né?
Sim.
E daí você assistia e você, assim, achava aquilo, o quê? Bom, ruim, normal?
Me despertava. Desculpa, me despertava. Porque eu sabia que aquilo ali, o que eles estavam discutindo, iria impactar a minha vida. E vim de uma família que, por exemplo, não gostava de política, uhum. pra mim era um desafio ainda maior. Então eu lembro que lá em 2010, quando eu comecei a assistir os debates, era debate presidencial, na época ainda era Dilma, Serra. Dilma 1, Dilma o Serra, o Plínio de Arruda Sampaio. Eu dava muita risada com algumas uhum. coisas, adorava as pérolas que tinham lá, mas sobretudo o que eles falavam. E desde então eu comecei a me inteirar um pouco mais o que é conservadorismo, uhum. o que é esquerda, porque muitas vezes a gente fala, mas não entende. Né? Então, havia ainda um debate, havia naquela época ainda um projeto, que você ouvia propostas. Algumas propostas rasas, mas ouvia. Uhum. Não é essa insanidade que teve 2022. Né? Então, isso começou a me despertar. E ao longo do tempo, fui acompanhando outros debates, enfim, meus amigos também me chamando para alguns movimentos. Tive em alguns movimentos também, como a redução da passagem, com a passe livre para estudante, o próprio 29 de abril, que por ironia do destino, eu acabei ficando bem pouco, porque a pessoa que estava comigo tinha sido baleada, e aí eu tive que correr com ela. Foi uma loucura aquilo lá. E aí eu entendi, de fato, a necessidade de ocuparmos espaços. Uhum. Até pouco tempo eu tinha uma marca na minha perna, também de uma bala de borracha, por conta de uma manifestação lá no centro de uma deputada do Camburão. E aí uma professora foi baleada, tive que sair com ela também, uhum. lá para o Hospital das Clínicas. E a gente vai entendendo a necessidade, a importância uhum. de estarmos na rua, de pedirmos políticas públicas, de lutarmos pela nossa educação, porque de uns tempos para cá a gente só tem visto arroxo, só tem visto cortes e mais cortes. E isso impacta no desenvolvimento, né, do uhum. país. Então é importante essas lideranças, é importante a gente conhecer o nosso cotidiano e a importância da política, da participação política, para a gente poder assegurar os nossos direitos, uhum. para nós podermos defender quem mais precisa, fazer com que a política chegue realmente a quem precisa. E por isso que hoje, igual o Luan falou agora há pouco, quando você entra na política parece que você não sai mais. Uhum. E eu estava há 2 anos filiado, mas sem atividades, e agora houve essa oportunidade. E quando a gente entra, eu vou dormir 2 horas da manhã, acordo às 5.
Caramba.
De domingo a domingo. Todo dia tem agenda. Uhum. Né? Porque é conferência juventude, é conferência estadual, é reunião com sindicato. Enfim, é uma loucura. Mas totalmente necessário.
Mas é necessário, porque é como você falou, né? Se você não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar. Né? E se a gente né, se a gente partir realmente, né, de um princípio da participação democrática, né, nós teremos muito mais pessoas das classes trabalhadoras, né, e inclusive a crítica que se faz, né, à democracia liberal é justamente essa, né, que você mantém justamente, né, assim, setores, né, da burguesia, enfim, né, no controle político, né, da sociedade, né. E na sua visão, assim, Luan, você sendo, né, um jovem que viveu todos os problemas, né, assim, da periferia, né, eu também sou filha da periferia, eu morei no Santa Cândida durante os 30 anos, hoje moro, né, próximo ali também na divisa, né, e a gente, as áreas periféricas geralmente parece que o atraso muitas vezes de chegar a políticas públicas parece que é realmente proposital, né. Como que você percebe você crescendo, né, assim, e inclusive, né, já, né, adiantando uma outra questão que nós tínhamos, né, programada aqui, você enquanto, né, hoje você trabalha com o deputado Goura, né, como que, assim, é a tua percepção, né, de você ser um morador, né, de uma área de periferia e você hoje estando ali participando, né, do poder legislativo e podendo também, né, levar algumas soluções, né, algumas respostas, né, para as pessoas em que mais precisam, né, dessas regiões.
Bom, eu acho que são duas coisas. Primeira coisa, eu acredito que a retirada da classe trabalhadora dos seus espaços é um projeto. Uhum. Por exemplo, quando a gente discute o transporte coletivo e 2025 vai ser o próximo edital, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter clareza e objetividade. É um projeto a retirada dos trabalhadores, enfim, das zonas periféricas de Curitiba para estarem ocupando seus espaços. Uhum. Por exemplo, quando a gente não faz um debate sério sobre a necessidade de um metrô, quando a gente não faz um debate sério sobre a necessidade de um transporte de massa para Curitiba, é a prova de que Curitiba não tem um projeto para acesso a essa classe. Uhum. Então, eu sempre vim nessa perspectiva de projeto político mesmo, assim, de retirar as pessoas, de deixarem as pessoas nas áreas mais periféricas, ou na Zona Sul, ou aqui mesmo na Zona Norte, na região do Cajuru. Não. Por exemplo, uma coisa que, assim, me irrita profundamente é a capacidade da gente não fazer um debate franco que esse modelo de transporte coletivo não resolve mais os problemas. Né? Não, se não tiver um transporte de massa, seja metrô, seja VLT, não vai ter acesso à classe trabalhadora. Vamos pensar o seguinte, Edmara. Eu que moro lá no Tatuquara, trabalho de segunda a sexta, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Você acha que num sábado e no domingo, que é o único dia que me permite até usar um lazer para vir aqui ver um museu, etc. e tudo mais, eu não vou, eu vou ficar lá. Né? E eu acho que isso é um projeto que a gente tem que combater. E é um projeto que a gente tem que deixar claro, e rádio é muito importante que a gente consegue acessar a população de uma forma que não é dos meios de comunicação de massa. Né? E a segunda coisa que você me perguntou, eu acho que a política às vezes é muito morosa. Né? Que a política hoje ela não dá a resposta no tempo que o cidadão precisa. Essa é a minha grande crítica, que principalmente do parlamento, que eu acho que às vezes a gente não responde na hora que as pessoas precisam. Né? Eu passei na eleição de 2022, tive a alegria de ser candidato a deputado estadual. Sempre a pergunta era, o que, que você vai fazer para a comunidade? Qual é o tempo que você vai fazer na comunidade, entendeu? E eram coisas assim, por exemplo, eu passei todas as campanhas que eu passei, as pessoas me pediam muita cesta básica, muita mesmo. E você pensa, um cara que trabalhador, etc., não tinha condição de dar. Mas eu não dou, mas o cara da direita, para não citar uns nomes aqui, vai lá e enche. Só que o cara, a pessoa que pega, é tão honesta que ela vai achar que é uma ajuda e não é uma compra de voto. Entende? Então é muito difícil fazer política na periferia, porque as pessoas têm fome hoje, não têm fome amanhã. As pessoas precisam de emprego hoje, não precisam de emprego semana que vem. Sabe? Então é esses desafios que eu acho que a política não conseguiu responder ainda. E essas medidas paliativas, né, que é uma cesta básica, que é um programa de assistência social que a própria prefeitura faz sistematicamente, ela gera uma medida paliativa ali que a população, que são necessárias no momento, mas que a gente não consegue furar essa bolha, principalmente da direita, sabe? Porque você chega nesse processo, tem muito vereador, para não citar, para não responder processo, mas o cara vai lá, dou uma cadeira de roda para dona senhora lá que tem uma associação de moradores, e ela fica grata, né? Porque as pessoas trabalhadoras são gratas. Enfim, e a política institucional, a política do parlamento, ou até mesmo do executivo, não dá resposta para sanar esses desafios que a gente precisa ter hoje, sabe? E essas coisas que me intrigam bastante, por exemplo, não, é, discutir o transporte coletivo em Curitiba, assim, é fundamental. É fundamental. Mas, às vezes, a mídia, principalmente a elite curitibana, acaba fazendo um discurso raso, assim, que não tem condição de pagar, ou que o tubo é mais bonito do que o outro ponto de ônibus, que metrô não dá certo porque Curitiba chove demais. É tudo um discurso muito raso, sabe? E daí a gente não avança nessa discussão.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.